Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Antes de mais nada, te faço uma pergunta. Vou começar perguntando para você, Maurício Bastos.
Opa!
Antes de perguntar. De fato, não, nossos ouvintes podem se sentir também parte dessa conversa. Essa pergunta vale para todos.
Podem responder enquanto você pergunta para mim. É.
Já compartilhou algum episódio do Jabuticaba Sem Caroço pelo WhatsApp, Maurício?
Já compartilhei com amigos. Ouçam aqui, prestigiem um amigo e aí compartilhem com os demais amigos também, né? Sempre uma onda positiva compartilhar informação confiável, né?
Então faça como o Maurício Bastos e compartilhe você também os episódios do Jabuticaba Sem Caroço com quem você conhece. Vamos propagar informação de credibilidade, de qualidade e o produto que a gente faz aqui com todo o nosso carinho para trazer sempre conteúdos inéditos para vocês. Hoje vamos falar sobre o programa do governo federal que pretende recuperar áreas de pastagens degradadas em todos os biomas brasileiros com a criação de gado, o cultivo de culturas como soja e milho e até a madeira para corte. A justificativa é frear o desmatamento no país, principalmente na Amazônia e no Cerrado. A gente já falou sobre a situação dessas duas localidades, né? Desses dois biomas, Amazônia e Cerrado, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, várias vezes, né, Maurício?
Pois é, Tayana. E essa medida, né, ela gera, enfim, opiniões distintas, né, divide opiniões, vários ambientalistas não concordam, outros concordam, isso porque na prática essa medida aí, esse plano do governo federal vai ajudar empresas e agricultores de pequeno e grande porte também a conseguirem financiamento externo por meio do BNDES, né, que é um banco público, é um banco vinculado ao governo federal. Para quê? Para investir em áreas que foram exploradas ao limite por elas mesmas, por essas mesmas empresas de pecuária e de agricultura. E aí essas empresas perderam sua capacidade, essas terras acabaram perdendo sua capacidade de produção e acabaram abandonadas, ou seja, vão entregar para a pecuária, para a agricultura, essas terras que foram levadas ao limite por elas mesmas para que elas possam recuperar, ou seja, poderiam ter feito esse trabalho de preservação, esse trabalho de recuperação enquanto essas terras eram exploradas e aí só agora, recebendo dinheiro público, vão poder operar e de alguma forma recuperar, mas isso, ó, vai levar tempo, isso custa muito dinheiro, é algo que merece ser explicado pelos especialistas que a gente vai ouvir, né?
É verdade, Maurício. Só complementando o que você falou, é uma área muito grande, né? Esse projeto contempla aí uma área de 40 milhões de hectares, ou seja, maior que o estado do Mato Grosso do Sul. A área total de pastagens com alguma degradação no Brasil é de cerca de 109 milhões de hectares, segundo os dados do mapeamento da Universidade Federal de Goiás. Então, nós vamos...
Você tem uma ideia, né, Thay? 109 milhões de hectares, você imagina 109 milhões de maracanãs? É esse espaço, né, que precisa aí de recuperação, de reflorestamento.
E para a gente entender melhor esse projeto, entender melhor os cuidados que é necessário ter com esse programa, a gente vai trazer aqui o nosso primeiro convidado de hoje.
Fotossíntese.
Conosco Laerte Guimarães Ferreira, professor e coordenador do Núcleo de Pastagem do Laboratório de Processamento de Imagens de Geoprocessamento, o LAPIG, do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. Professor Laerte, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Como vai?
Tudo bem. Uma satisfação falar com vocês, falar com a Sputnik Brasil.
Professor, com a justificativa, né, com a ideia de frear o desmatamento no Brasil, o governo federal está apostando num programa que pretende recuperar as áreas de pastagens degradadas em todos os biomas brasileiros, que a gente inclui aí a Amazônia e também o Cerrado. E aí com a criação de gado, cultivo de culturas, né, como soja, milho e até madeira para corte, né? Essa medida é vista aí por ambientalistas e também pelos representantes do agro, né, como controversa e também vista com ressalvas ressalvas, porque pode aí ajudar produtores, empresas e agricultores a receberem o financiamento para investir em áreas que tinham sido exploradas pelos próprios ambientalistas e acabaram sendo levadas ao limite, exploradas e acabaram abandonadas. E aí o laboratório LAPIG, né, o Laboratório de Processamento de Imagens de Geoprocessamento da UFG, da Federal de Goiás, tem um mapeamento aí das áreas de pastagem em todo o Brasil. Qual vai ser o tamanho desse trabalho, professor?
Maurício, sim. O LAPIG, né, da Universidade Federal de Goiás, no âmbito da iniciativa MAP Biomas, é responsável pelo mapeamento das áreas de pastagens no Brasil. A gente faz esse mapeamento anualmente. E o desafio, tá? O tamanho do desafio, eu não vou dar um número exatamente preciso, mas ele está na ordem, tá? Se a gente pensar nas áreas de pastagens no Brasil, cerca de 170 milhões de hectares, nós temos cerca de 109 milhões de hectares de pastagens com indícios de degradação em algum estágio. Mas o próprio governo, quando publicou o decreto 11.815, né, que institui o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis, já delimitou o tamanho desse desafio, que é recuperar em até 10 anos cerca de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. Então esse é o tamanho do desafio e é um desafio bastante grande.
Para a implementação dessa medida aí anunciada pelo governo, existem regras que é necessário ficar atento, regras que devem ser cumpridas para poder garantir o bem-estar do meio ambiente, digamos assim?
Tayana, tentando responder a sua pergunta, indo ao encontro do que o Maurício colocou agora, né, que essa medida do governo, ela tem um certo grau de polêmica, há controvérsias, né? Eu diria o seguinte, que a medida do governo, a iniciativa do governo em recuperar áreas degradadas, ela é bastante positiva. A questão que demanda uma certa preocupação, uma certa atenção, é que, primeiro, a gente tem levantamentos muito preliminares da onde que estão essas áreas de pastagens degradadas. Então, é preciso estudos mais aprofundados que efetivamente indiquem aonde estão essas áreas e o tipo, intensidade dessa degradação. Então, nós temos áreas degradadas, nós temos áreas em degradação e áreas degradadas ou em degradação com diferentes níveis de intensidade e também tipos distintos de degradação. E isso, obviamente, quando a gente fala em diferentes níveis de degradação, tipos de degradação, isso tem um impacto direto no custo, no investimento que vai ser necessário para recuperar essas pastagens. Então, tudo isso precisa ser melhor desenhado, melhor esclarecido pelo governo.
Especialmente quando a academia, né, quando a universidade tem em mãos o mapa dos locais onde o governo federal, né, com seu plano de recuperação de áreas devastadas, precisa atuar, né? Tem todo o caminho, né? Especialmente levando em consideração esse fato, essas informações que são preciosas para os objetivos do governo, do Ministério da Agricultura e também do Ministério do Meio Ambiente, que trabalham aí em parceria nesse projeto,
né? Exatamente, né? Então, hoje é interessante, os dados que nós geramos no âmbito da iniciativa MAP Biomas, tanto de área de pastagem quanto de vigor de pastagem, são os dados hoje que a Embrapa utiliza, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA utiliza. Então, assim, a academia deveria, né, ter uma participação mais assertiva, uma presença, né, nesse comitê. Uma outra questão que eu acho que é importante ressaltar é que a gente precisa garantir que um ciclo que a gente observa já há mais de 20 anos, né, há cerca de 20 anos acontecendo no Brasil, que é você substitui pastagem por grãos, por exemplo. Tá? Essas áreas de pastagens substituídas por grãos, elas são essas áreas, aí você tem a abertura de novas áreas de pastagem. Então a gente tem que evitar que esse ciclo se repita, ou seja, eu vou recuperar áreas de pastagens degradadas, aproveitar essas áreas para sistemas agropastoris, integração lavoura, pecuária, floresta, enfim, vou aproveitar essas áreas para diferentes finalidades, isso é muito importante, é muito bem-vindo, mas a gente tem que garantir que novas áreas não sejam desmatadas para você escoar essa produção pecuária, para você realocar, por exemplo, rebanhos. Então, nós temos que garantir que haja recuperação de áreas degradadas, que essas áreas sejam melhor aproveitadas, e isso inclui realmente aproveitar essas áreas, inclusive para a produção pecuária, e não fazer com que a recuperação de áreas e o uso alternativo dessas áreas induza novos desmatamentos.
O uso dessas áreas, né, forma como essas áreas podem ser utilizadas, ainda divide opiniões. A gente leu alguma coisa a respeito, né? Alguns acreditam que a agricultura, o ideal é que a agricultura ocupe esses espaços, né? Porque ainda que seja uma exploração de soja, de milho, né, em alta escala, haveria vegetação. E, por outro lado, o pasto provocaria um efeito contrário, né? Com vegetação rasteira, captura menor do carbono aí, e também junto a isso a emissão de metano, né, que é um gás poluente, a emissão de metano pelo próprio gado. Isso ainda divide opiniões, né? O que determina o que seria melhor para cada região, professor?
Olha, bom, primeiro eu acho que o Brasil tem que apostar em sistemas integrados. Por exemplo, integração lavoura, pecuária, floresta. Isso é um caminho importante para o país. O Brasil tem que investir nesses sistemas integrados numa perspectiva de paisagens produtivas. Só a recuperação de pastagens degradadas não vai compensar o aumento de emissões. Você vai provocar aumento de emissões no próprio processo de recuperação dessas pastagens e, obviamente, havendo intensificação de rebanhos, né, intensificação da atividade pecuária sobre pastagens recuperadas, você também aumenta as emissões, como você observou. Nós temos alguns estudos no LAPIG que mostram que a recuperação de pastagens degradadas, tá, isso é um estudo específico para o bioma cerrado, com aumento, né, com a intensificação da atividade pecuária, mesmo você, o aumento de carbono orgânico no solo, ao recuperar pastagens, você está aumentando os estoques de carbono orgânico no solo. Esse aumento de carbono orgânico no solo, no processo de recuperação de pastagens, é capaz de mitigar até em cerca de 40% as emissões, né, decorrentes, envolvidas em todo o processo de recuperação e intensificação da atividade pecuária. Então, o que a gente está mostrando é que recuperar pastagens é um bom negócio, mas a recuperação de pastagens e aumento, né, da ocupação, da taxa de ocupação com rebanhos, só a recuperação dessa pastagem não vai conseguir mitigar o aumento nas emissões associadas a todo esse processo. Então, a gente tem que pensar, assim, em paisagens produtivas integradas. Aí a gente consegue um nível de mitigação maior. Enfim, o que eu queria também comentar, Maurício e Tayana, é que eu espero que o governo, né, que está elaborando, criou novamente esse Comitê Gestor Interministerial para elaborar, né, o plano para que vai subsidiar esse Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, eu espero que esse estudo ele seja submetido à consulta pública, para que vários setores possam opinar. Então, esse é um aspecto importante. E, novamente, a gente não pode, no âmbito desse programa, que é muito bem-vindo, repito, repetir, né, um processo em curso nos últimos 20 anos, que a gente observa com os dados do próprio MapBiomas. Ou seja, pastos degradados são convertidos em áreas agrícolas e novas pastagens avançam sobre áreas de desmatamento recente. Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter.
Na questão do que o senhor falou no início da nossa conversa, né, da atenção a onde estão essas áreas degradadas, né, regiões, por exemplo, próximas de locais em preservação, com essa consulta pública, é possível acompanhar também o trabalho feito nessas áreas, que são áreas que necessitam de uma atenção diferenciada, né, professor?
Com certeza, a gente vai precisar ter tanto essa atenção diferenciada, Tayana, quanto um processo de monitoramento contínuo. Então, assim, um outro aspecto que eu quero ressaltar é que recuperar áreas degradadas demanda investimentos muito substanciais, né? Então, a gente tem que conhecer muito bem o plano que vai subsidiar esse programa e os indicadores de acompanhamento né, da evolução do desenvolvimento do programa. Então, isso tem que ser muito bem discutido e, novamente, eu acho interessante submeter esse plano a uma consulta pública. E, obviamente, né, além de recursos muito substanciais, nós estamos falando aí de alguns bilhões, tá? Você pensa o seguinte, para recuperar um hectare de pastagem degradada, é algo que pode chegar a R$5.000 ou até mais. Então, nós estamos falando de investimentos muito robustos. E é importante que a gente, no âmbito desse programa, de fato, crie uma política pública de longo prazo. Então, isso tem que estar alinhado com a política de monitoramento, combate a desmatamentos ilegais. Isso tem que estar acompanhado com crédito subsidiado que incentive, né, essa produção nessas paisagens recuperadas, uma produção que seja, de fato, uma produção agrícola sustentável de baixo carbono. Então, novamente, o que me preocupa, acho que tentando aí finalizar um pouco, é dizer o seguinte, quando o presidente Lula, antes de tomar posse, né, agora no seu terceiro mandato, na COP realizada no Egito, comentou sobre o uso de pastagens degradadas para evitar desmatamento, eu particularmente celebrei e eu fico muito feliz que o presidente da República tenha esse entendimento, né? E o presidente Lula, em particular, eu acho uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem esse entendimento das complexidades do país. Então, aquilo foi celebrado. Agora, em seguida a essas falas do presidente Lula, e já ele empossado, né, no cargo, o que, que eu percebi foi uma corrida, olha, nós precisamos saber, e tudo assim é para ontem, nós precisamos saber qual é a área de pastagem degradada, qual é a área de pastagem degradada que tem aptidão, potencial para grãos, por exemplo, e isso me preocupa, porque esse é um programa que tem que ser pensado a curto, médio e longo prazos. Então, o que me preocupa é você querer ter resultados dentro de um período de governo. Isso preocupa como é que tudo isso vai ser conduzido.
Ou seja, apesar da urgência da matéria, né, da urgência da necessidade de você reflorestar e ocupar essas áreas, né, trazer atividade econômica e, ao mesmo tempo, promover a recuperação ambiental desses ambientes degradados, né, isso requer tempo, né, não é possível fazer um movimento a toque de caixa, se é que assim a gente pode dizer,
eu
por aí?
Eu até complemento perguntando se essa medida é a melhor opção para poder resolver esse problema.
Olha, Tayana, eu não tenho dúvidas de que recuperar, ter um programa de governo, na verdade um programa de Estado, ter uma política pública, tá, que busque em larga escala recuperar áreas degradadas, em particular áreas de pastagens, eu acho que isso é, entendo que isso é muito importante e eu entendo que esse é um caminho correto, tá? Agora, o que eu chamo a atenção sempre é a complexidade de todo esse processo. E a gente vai ter que ter muito cuidado, novamente, de não repetir um ciclo que a gente tem observado nos últimos 20 anos com os dados do Map Biomas, em que, novamente, você substitui a pastagem por grãos e você abre novas áreas para ter pasto. E essas novas áreas, como o pasto ele é novo, ele não apresenta indícios de degradação. Então, eu também me preocupo quais vão ser os indicadores de acompanhamento de todo esse programa, tá? Para que a gente também não veja, por exemplo, áreas de pastagens sem indícios de degradação e áreas de pastagens recém-abertas, recém-plantadas, como, por exemplo, um indicador de que nós estamos caminhando na direção correta. Então, novamente, tudo isso precisa ser muito bem discutido e eu espero que o plano do governo que vai subsidiar esse programa seja colocado em ampla discussão. Eu entendo que, novamente, o caminho que o governo está apontando é correto, é interessante, é importante. Eu acredito que, como o Maurício colocou, é uma questão urgente para o país, mas eu vejo a necessidade de estudos muito aprofundados. Essa questão de sabermos exatamente aonde que estão as áreas, né, com diferentes níveis de degradação, aonde que estão essas áreas, ter um mapeamento muito preciso, com muita acurácia dessas áreas. E nós, no LAPIG, que fazemos o mapeamento de vigor de pastagens, nós sabemos da complexidade envolvida para identificar as áreas de pastagens degradadas, ainda mais falando em estágios de degradação, processo de degradação, né, tipos de degradação. Então, tudo isso é muito importante. E a outra questão é entender quais áreas vão ser priorizadas, quais são os critérios que vão ser utilizados, uma vez identificadas as áreas de pastagens com indícios de degradação ou com degradação bem determinada, quais vão ser os critérios para priorização de áreas que vão receber, por exemplo, investimentos.
Bom, nós estamos conversando com Laerte Guimarães Ferreira, geólogo, professor e coordenador do Núcleo de Pastagem do Laboratório de Processamento de Imagens de Geoprocessamento, o LAPIG. LAPIG faz parte do Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA, da Universidade Federal de Goiás. Professor Laerte, o senhor falava do alto custo, né, que está implícito na recuperação, né, que faz parte desse processo de recuperação. O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, ele chegou a estimar que o custo médio por hectare pode chegar até $3 mil, ou seja, aí seriam necessários para a recuperação aí desses 40 milhões de hectares degradados, algo em torno de $120 bilhões, o que, no cálculo aproximado, estimado, né, representa R$600 bilhões. Isso, se a gente for comparar com o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, né, a quem seria o responsável por tocar esse projeto, só em 2024, de R$14 bilhões, né? Então, diante disso, o governo não seria capaz de sozinho sustentar esse programa, teria que recorrer a, por exemplo, investimentos do BNDES, enfim, fazer empréstimos, usar recursos do BNDES para captação de recursos. Esse alto nível de investimento, né, que é estimado pelo próprio Ministério da Agricultura, de alguma forma não afastaria, não seria algo, um fator de desestímulo para esse tipo de trabalho?
É interessante que os custos, né, que o ministro Fávaro aponta são, inclusive, vão além do que a gente, de alguns números que nós temos. Mas o ponto é, o investimento necessário, ele é gigantesco. Tá? Obviamente que a recuperação dessas áreas degradadas, isso vai ser feito em etapas, né? Na verdade, é um processo contínuo, até porque você não poderia congelar as áreas degradadas, entre aspas, e recuperar essas áreas, tá? Essas áreas, elas estão em produção. Então, você tem que ter uma estratégia, por exemplo, não só quanto à localização, identificação dessas áreas, priorização das áreas, né, que vão ser objeto de investimentos para recuperação, mas também estratégias de como que vai ser o processo de recuperação, que tem que ser um processo escalonado. Então, novamente, é complexidade em cima de complexidade. Mas eu não me assustaria com os valores potencialmente envolvidos. Eu vejo que a recuperação de áreas degradadas no Brasil pode ser o nosso programa Apollo, ou Sputnik. Nós precisamos de um grande projeto nacional. E eu vejo que a bioeconomia, e no âmbito da bioeconomia, a recuperação de áreas degradadas, isso tem que ser abraçado pelo governo, pelo Estado brasileiro, pelos governos que virão. Isso é extremamente importante para o país. As mudanças ambientais globais, e em particular as mudanças climáticas, são uma realidade cada vez mais sombria. Tá? Então nós temos que reduzir, e eu vejo, novamente, eu vejo com muito entusiasmo quando o presidente Lula coloca redução de desmatamento líquido zero até 2030. Obviamente que são metas ambiciosas que não vão ser possíveis de serem alcançadas se não envolver a recuperação de áreas degradadas. Então, eu não me preocuparia com custos. Eu acho que o Brasil tem que fazer algumas escolhas. Eu vejo, por exemplo, o Plano Safra, que mobiliza centenas de bilhões de reais. O Plano Safra poderia ser, todo ele, um plano de agricultura de baixo carbono, envolvendo boas práticas, né, na produção de alimentos. O Plano Safra poderia ser um scale-up, né, da escala a uma política que foi criada em 2010, que foi o Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, e hoje nós estamos numa segunda fase desse plano, que é o ABC+. Então, você, por exemplo, atrelar o crédito agrícola a boas práticas e, eventualmente, recuperação de áreas degradadas, é um caminho interessante. A outra questão é colocar esse problema na mesa, colocar o elefante na sala e trazer recursos internacionais também. Esse é um esforço que vai ter que ser bastante bem coordenado e articulado. O que eu sempre ressalto é que nós temos no Brasil, né, a COP30 no ano que vem, 2025. Esse vai ser um momento que o mundo vai estar no Brasil. Aliás, o Brasil está vivendo um momento, eu diria, muito rico, muito interessante, que é, nós temos esse ano o G20, Ano que vem nós temos a COP30, então são oportunidades do Brasil, o que já está acontecendo desde o início, né, do governo do presidente Lula, liderar agendas, ter protagonismo global. E isso a ministra Marina Silva, o próprio ministro Favro, estão conseguindo construir ou retomar esse protagonismo que o Brasil já teve. Mas, por exemplo, a COP30, ela é uma oportunidade gigantesca, né? O mundo vai estar aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter algo muito bem articulado, planejado, para que a gente também não corra e queira ter, em poucos meses, um plano pronto, enfim, decidido, sem levar em conta diferentes cenários, diferentes simulações. Até para que, novamente, esse programa seja... Eu vejo esse programa, vejo a bioeconomia e a questão de recuperação de áreas degradadas, novamente, como nosso programa Apolo, nosso projeto Apolo para o país. Isso vai gerar empregos, isso mobiliza a economia, movimenta a economia. Mas tudo isso tem que ser pensado em diferentes fases, tem que ser muito bem discutido. E muito bem discutido, não no sentido de pensar em morosidade. O processo não pode ser moroso. O processo é urgente, ele tem que ser rápido, ele tem que ser acelerado. Mas tem que ser amplamente discutido.
Laerte Ferreira Guimarães, geólogo, professor e coordenador do Núcleo de Pastagem do LAPIG, o Laboratório de Processamento de Imagens de Geoprocessamento, vinculado ao IESA, Instituto de Estudos Socioambientais, na Universidade Federal de Goiás, falando com a gente sobre esse projeto do governo que pretende entregar áreas desmatadas para que o agro possa recuperá-las. Professor Laerte, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, por todos os esclarecimentos, pelos pontos de vista a respeito desse projeto que é de suma importância para a recuperação dessas áreas degradadas ao longo dos anos aqui no Brasil. Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade, professor.
Maurício, Tayana, eu que agradeço a oportunidade de colocar alguns pontos de vista. Adorei o nome do podcast, Jabuticaba Sem Caroço, vou passar a seguir.
Por favor.
Sou fã de jabuticabas e o Brasil tem jabuticabas deliciosas, né? Fazendo aqui a brincadeira, né? A jabuticaba não é só algumas maluquices, a gente geralmente traz uma conotação negativa. Não, o Brasil tem jabuticabas deliciosas, né? O próprio agro é uma jabuticaba deliciosa, o Brasil tem ciência de primeira grandeza e eu não tenho dúvidas que nós temos todos os instrumentos para avançar nessa questão ambiental e, novamente, voltar a liderar essa agenda internacional em torno das questões ambientais. E jabuticaba sem caroço é melhor ainda.
Verdade, professor. Muito obrigado.
Um abraço.
Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá, Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
O decreto que institui o programa foi publicado em dezembro do ano passado, Maurício, e anunciado pelo governo na COP28, como você bem falou, bem lembrou aqui, a Conferência Mundial do Clima, né? Agora, um comitê formado por representantes de diversos ministérios e da sociedade civil discute as regras e diretrizes para implantação que deverão ser divulgadas até o fim de maio. Aí o nosso convidado até falando sobre os membros dessa comissão, né? Bom, vamos continuar falando sobre o assunto de forma geral, esse combate ao desmatamento, esses projetos de reflorestamento, conversando com mais um convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Biosfera.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil, Luiz Oliveira. Luiz é presidente do Instituto Espinhaço, que faz esse trabalho em algumas regiões do Brasil. A gente vai conhecer agora, conversando com o Luiz, um pouco do trabalho do Instituto Espinhaço no geral e nesse sentido de recuperar áreas degradadas em biomas brasileiros. Luiz, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem com você?
Tudo bem, Maurício. Bem, Tayane. Saúde e paz aí para todos.
É isso aí, Luiz. Obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Antes de a gente mergulhar nesse assunto, né, desse projeto de recuperação, desse projeto do governo que pretende recuperar áreas desmatadas com o auxílio do setor do agro, queria saber de você sobre o Instituto Espinhaço, né? O propósito, ele trabalha também com esse propósito de recuperar áreas degradadas, pastagens degradadas. Queria saber qual é a área de atuação, né? Qual o bioma. Se existe algum bioma em particular, o Espinhaço é a região ali que compreende parte aí de Minas Gerais, né? Uma parte da região sudeste que é compreendida pela Mata Atlântica, mas há atuação em outros biomas aí do Instituto Espinhaço. Conta pra gente como é o trabalho de vocês.
Primeiro, só te dar uma colocação. O Instituto Espinhaço, ele nasceu em função de uma articulação internacional. No ano de 2003, nós fizemos uma grande mobilização internacional para o reconhecimento da Serra do Espinhaço, que é a única cordilheira que o Brasil possui. Ela nasce no centro de Minas Gerais e vai quase até o Piauí, dividindo ou conectando, melhor dizendo, dois dos maiores biomas brasileiros, Mata Atlântica e Cerrado. O Cerrado é o bioma que conecta todos os outros biomas brasileiros. E aí, a partir dessa mobilização internacional, com o engajamento de pessoas como Mário Soares, ex-presidente de Portugal, a Danielle Mitterrand, ex-primeira-dama da França, Henriane Chaponnet, que era uma grande ativista da educação, né, e da natureza no mundo francês, nós então criamos o Instituto Espinhaço a partir desses amigos queridos, dentre eles também o ex-embaixador e primeiro-ministro da Cultura do Brasil, José Aparecido de Oliveira, um amigo querido. O sonho dessas pessoas fez prosperar e nascer o Instituto Espinhaço. Muito bem, o Instituto Espinhaço, ele é uma organização da sociedade civil, sem finalidade lucrativa. Nós desenvolvemos, Maurício, programas e projetos nos eixos de biodiversidade, cultura e desenvolvimento socioambiental. A agenda de atuação do Instituto Espinhaço é muito ampla. Programas na área de saúde, educação, cultura, turismo, empreendedorismo e, naturalmente, também na agenda do desenvolvimento sustentável. A diferença do Instituto Espinhaço para outras organizações do terceiro setor é que o Instituto Espinhaço, diferentemente de organizações que tenham como foco a baleia, a tartaruga, o macaco prego, etc., o Instituto Espinhaço tem como foco e centralidade de suas ações as pessoas. Esse é o nosso objetivo maior, fazer com que as pessoas possam, com o nosso apoio e apoio dos nossos parceiros, trabalhar agendas integradas e que possam promover a melhoria da qualidade de vida nos territórios, tendo as pessoas como o epicentro e como a chave para essa condução das propostas. O Instituto Espinhaço está hoje presente em 11 estados no Brasil, 12 países além do Brasil. Nossos membros estão desde a China, a Índia, ao Canadá. E o Instituto hoje, na agenda ambiental que você colocou, o Instituto hoje coordena os 5 maiores projetos em curso no Brasil na agenda de segurança hídrica e recuperação de áreas degradadas. Tudo isso em cooperação plena, estreita, com o mundo produtivo, entendendo que também é papel do Instituto Espinhaço ressignificar a visão da sociedade brasileira sobre o mundo da produção agrícola. E eu chamo o mundo da produção agrícola não apenas os grandes produtores do mundo do agro brasileiro, mas, sobretudo, também aqueles micro e pequenos produtores, aqueles produtores do assentamento da reforma agrária, produtores de comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas. O Instituto Espinhaço trabalha com todos que produzem, entendendo, Maurício, que tudo que nós consumimos na cidade, eu resido aqui na capital, em Brasília, tudo que as cidades consomem em termos de alimentos, mas também em termos de serviços ecossistêmicos, nasce e tem a sua gênese no mundo rural. Então, é fundamental que nós possamos desmitificar muito do que a sociedade brasileira aprendeu a olhar o mundo rural com um olhar que não é muito bom, como se o produtor rural fosse um grande degradador. Claro, existem pessoas que degradam, mas existem pessoas que fazem coisas que não são boas em todos os setores da vida humana. O Instituto Espinhaço, Maurício, acho que é importante também destacar, o Instituto é membro do ICLEI, que é a referência mundial de agendas de sustentabilidade no mundo urbano. O ICLEI está presente em mais de 100 países, a sede em Bonn, na Alemanha. Somos membros da União Internacional para a Conservação da Natureza, a mais antiga instituição do mundo. de Conservação e Proteção da Natureza, criada em 1948, pós-guerra, sediada na Suíça, presente em mais de 160 países. Somos membros da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, signatários do Pacto Global. Todos os programas e projetos do Instituto Espinhaço, Maurício, estão fundamentados e conectados com a Agenda 2030. Somos membros da Rede de Governança do Tribunal de Contas da União e signatários da Década de Restauração de Ecossistemas das Nações Unidas. E para terminar um pouco essa nossa apresentação, dizer também que o Instituto tem cooperação com vários centros de pesquisa no Brasil e no mundo. Centros de pesquisa nas agendas de urbanismo, floresta, água, desenvolvimento urbano e no Brasil com várias universidades federais também. O ponto talvez culminante disso é que o Instituto Espinhaço hoje é a única organização brasileira que tem o reconhecimento da Unesco. Dentro da Unesco existe um programa chamado Programa Hidrológico Intergovernamental, que reconhece iniciativas pelo mundo que sejam demonstrativas de boas práticas. No Brasil, existem dois projetos que são reconhecidos pela Unesco. Os dois projetos são do Instituto Espinhaço, um em Minas Gerais e outro no estado de Goiás. Dentro dessa abordagem das soluções baseadas na natureza, né, do que a gente vem fazendo hoje de produção de água e de cooperação para minimizar os efeitos das mudanças climáticas, o Instituto Espinhaço hoje, nós temos projetos nas cinco regiões brasileiras. As cinco regiões. Hoje nós temos, como eu disse, grandes projetos, cinco maiores no Brasil em curso são nossos. O maior de todos hoje no Brasil é o Juntos pelo Araguaia, no estado de Goiás e Mato Grosso. São 10 mil hectares de áreas que nós estamos recuperando.
É uma área realmente considerável, né?
Super!
Por exemplo, são 40 milhões de hectares, né, dentro dessa área que o governo pretende, né, entregar para o agro recuperar essas áreas, especialmente de pastagem, né, com criação de gado, cultivo de culturas como soja e milho, até madeira para corte. Muitos ambientalistas enxergam essa medida, enfim, com uma certa desconfiança, porque são áreas que foram degradadas, enfim, exploradas pelo próprio agro, né, e esgotadas em relação à sua capacidade de produção, né. Desses 40, enfim, o Instituto Espinhaço atua numa área considerável, né, de 10 milhões e, por uma coincidência, numa área que é realmente muito importante para a economia do Brasil, né. Você falou da região do Araguaia, que compreende a região do Cerrado, né.
O Araguaia é um dos principais rios brasileiros. Ele Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, esses estados todos vivem e orbitam, né, o mundo do Rio Araguaia, né? Mas o que é importante, você colocou um ponto fundamental, Maurício. A visão do governo, eu acho que o governo está muito coerente e está assertivo nessa proposição. Essa é uma agenda que já vem sendo trabalhada e buscada e até verbalizada pelo mundo do agro no Brasil há alguns anos, de que existem muitas terras degradadas e que não há necessidade de se derrubar novas áreas de floresta nativa para produção agrícola. Isso o ex-ministro e ex-presidente da Embrapa, o Alisson Paulinelli, que faleceu no ano passado, ele já dizia, já de longa data, que dessa possibilidade ou oportunidade para o Brasil. O que eu acho que é importante e que é fundamental que a sociedade brasileira entenda, a exemplo do que o Instituto Espinhaço executa hoje no país, todos os nossos projetos no Brasil, Maurício, eles têm zero recurso público. Zero. Nenhum investimento de orçamento público. Todos os projetos são feitos com a iniciativa privada, seja a iniciativa privada brasileira ou a iniciativa privada de outros países que investem em nossos projetos aqui no Brasil. Eu penso que a grande revolução de um país como o Brasil, a maior potência global na agenda ambiental, mas que tem um dever de casa implícito, que é de recuperar milhões de hectares de áreas degradadas, e não só de pastagem, mas também de áreas que foram desmatadas e que não foram convertidas em pasto, mas que estão hoje áreas que não foram, que ainda não são nem pasto, nem produção agrícola, e que precisam ser recuperadas à luz de uma estratégia central e que é fundamental para o destino do Brasil. E não apenas do Brasil, mas de vários países, né? Água. Sem água não há vida nas cidades, sem água não há produção agrícola. Portanto, o que o Instituto Espinhaço vem trazendo de inovação nessa agenda, dois passos. O primeiro, a centralidade da água na importância das políticas públicas e na conjugação de esforços com o mundo privado e o terceiro setor. Ou seja, nós estamos integrando os setores da sociedade cidade com uma agenda em comum, a agenda de segurança hídrica, produção de água e fortalecimento dos serviços ecossistêmicos. E o segundo passo que eu acho que é fundamental nisso e que nós estamos praticando é exatamente trazer ações que tenham convergência com políticas públicas de Estado e não de governo. Políticas públicas que tenham longevidade, um horizonte temporal que de fato se configure como uma política de Estado. E segundo, que tenha participação ativa do mundo privado. Por quê? Porque o mundo público não tem orçamento para executar o que o Brasil precisa. E isso pouco é dito. Muitas pessoas ainda têm um sonho, um sonho que naufraga rapidamente quando percebem que cobram de governos muito, mas os governos, quando podem, eles de fato podem fazer políticas públicas integradas. Mas não há orçamento nem no nível municipal, nem estadual, nem federal para se fazer frente aos problemas ambientais que estão postos hoje e que são estratégicos para a sobrevivência da sociedade brasileira na modelagem que hoje está posta. Muitas cidades brasileiras estão hoje, agora, nesse momento, e nós nem chegamos na estação da seca, por exemplo, com problema de abastecimento público ou de insegurança de abastecimento público. Veja aqui, por exemplo, eu vou te dar um caso emblemático para que a gente chegue no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, capital da República, nós temos hoje um projeto proposto aqui para Brasília de recuperação de 10 mil hectares. Vai dizer, poxa, mas o Distrito Federal precisa recuperar 10 mil hectares? Eu lhe digo, os produtores rurais do Distrito Federal, eu estou falando apenas e tão somente do Distrito Federal, eles, produtores rurais, identificaram no Cadastro Ambiental Rural, dado oficial do governo brasileiro, que eles devem cerca de 9 mil hectares de áreas de preservação permanente que estão em déficit. Ou seja, à luz do Código Florestal Brasileiro, esses produtores confessaram, entre aspas, no CAR, que eles devem 9 mil hectares. E isso vem se arrastando há anos, anos, anos e anos. E o que ocorre é que essas áreas que são déficit estão diretamente relacionadas com o abastecimento público aqui de Brasília. Brasília, desde que foi criada...
Você considera, Luiz, que essa questão da produção de água potável, apesar de não ser tão falado assim, é o principal desafio que nós temos hoje aqui no Brasil?
Eu não tenho a menor dúvida. Veja, se nós olharmos o cenário internacional, veja o que ocorre nos Estados Unidos, veja o que ocorre na Europa. A Europa, grande parte da Europa, sofrendo severas restrições em relação a coisas que as pessoas consomem e que elas, às vezes, não fazem a conexão entre causa e efeito. Azeite. Veja o que a Espanha está sofrendo, Portugal está sofrendo. Veja o que a França está sofrendo com vinho, a Itália, com o lúpulo da cerveja brasileira, que 99% do lúpulo que o Brasil consome vem do mundo europeu e da Europa Oriental, e que não tem mais água para isso. Veja o que ocorre na Índia. A última vez que eu estive na Índia, eu visitei várias regiões com problema de água. Eu já trabalho com agenda de água há 35 anos, então eu conheço bem esse universo da escassez hídrica no mundo, já trabalhei na África, na América Latina, e o que o Brasil hoje tem ainda... O apelido do Brasil de ser o grande possuidor de águas no mundo, né, a caixa d'água do planeta e etc., isso não é muito a verdade dos fatos. Veja o que ocorre na Amazônia brasileira. A Amazônia tem 23 milhões de pessoas habitando aquele território. Quanto dessas pessoas não tem água potável e quanto dessas pessoas não tem saneamento? Então, quando eu digo água, eu não estou dizendo água apenas para beber, mas eu estou falando do ciclo da água na nossa vida. Porque também sem água não tem saneamento. Não é só para abastecimento público, né? Então, eu acho, Tayane, sim, que água, e eu tenho dito isso já há alguns anos, e espero que o governo federal perceba isso com uma certa celeridade, é que água deve ocupar hoje a centralidade da política pública estratégica da presidência da República. Não é nem de um quarto ou terceiro escalão de governo, estou dizendo é da presidência da República. Grandes cursos d'água, o Instituto tem projetos no São Francisco, tem projetos no Rio Grande do Sul, tem no Centro-Oeste, tem no Nordeste, e a gente conhece essa realidade. Veja o Rio Grande do Sul. No ano passado, o prejuízo foi de 100 bilhões de reais com a queda da produção da soja. As pessoas vão dizer, poxa, mas espera aí, mas o problema todo é mudança climática? Não. Mudanças climáticas sempre ocorreram na história do planeta Terra e sempre irão ocorrer. O grande desafio do momento presente do mundo não é nem a mudança climática em si, mas é a capacidade de resposta dos territórios e das pessoas ao desafio da mudança climática. Isso foi o fato do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele tem regularmente, ao longo da sua história, aquela região, a cada 50 anos, enfrenta o que lá no sul eles chamam de uma grande estiagem. Bom, muito bem, qual foi a diferença da estiagem do ano passado para a estiagem de 50 anos atrás? A diferença era, há 50 anos atrás, existia mais água e os territórios estavam melhor preparados para enfrentar esse desafio das mudanças climáticas. Hoje, atualmente, não há mais água. Por quê? Porque o uso e ocupação do solo de forma desordenada e pouco inteligente fez com que os territórios estivessem com pouca capacidade de resposta a um período de estiagem. Veja bem, o Cerrado brasileiro não tem grandes rios que nascem no Planalto Central. Aliás, o contrário, os rios nascem aqui, mas eles não estão aqui. O que ocorre aqui no Cerrado afeta a Catarata de Iguaçu, lá no Rio Grande do Sul. Os rios vêm do Cerrado, mas os grandes rios estão na borda do Cerrado, não estão no Planalto Central. A responsabilidade do Cerrado é enorme para a segurança hídrica brasileira. E detalhe, a produção agrícola brasileira hoje está assentada no bioma Cerrado. Portanto, eu penso que é necessário, fundamentalmente, acho que isso, o espaço que vocês aqui tão gentilmente estão disponibilizando, é fundamental que a gente utilize para poder pregar a paz, propor uma agenda de integração e não a agenda que vem sendo prosperada no Brasil. E eu, como estou nessa agenda há 35 anos, eu conheço bem e já vi o que não dá certo. E sei que não dá certo culpabilizar quem quer que seja. Trazer os produtores para uma trincheira dizendo agora é o agro contra os ambientalistas ou conservadores, ou os conservadores contra o agro, ou governos contra agro, isso é de uma ineficácia plena e perpétua e já não deu certo em vários lugares do mundo e não dará certo no Brasil. Essa trincheira ideológica que as pessoas gostam de fazer prosperar no Brasil, ela é muito ruim e isso é terrível porque imobiliza um lado e outro, e coloca as pessoas exatamente disso. Colocam pessoas que são todos brasileiros e todos com um interesse que deveria ser comum, que é a produção agrícola, que hoje responde por grande parte do PIB brasileiro. Eu não vou nem dizer do alimento que chega à mesa do brasileiro, porque o grande agronegócio ele tem um viés de commodity, é balança comercial. O que alimenta a mesa do brasileiro, grande parte dela vem de produção agrícola de pequenos e médios produtores, mas são todos produtores rurais. Independente, eu sou filho de produtor e neto de produtor rural. Tive a oportunidade de estudar mundo afora, mas conheço as minhas raízes e não posso jamais esquecê-las. Eu sei o que é um produtor rural e sei a importância de nós ressignificarmos o papel deste grande herói que é o produtor rural brasileiro, que fez com que a sociedade brasileira não pode se esquecer, há 40 anos atrás nós estávamos importando alimentos. Houve uma revolução agrícola no Brasil. Sim, mas a revolução, claro, ela poderia ter sido melhor. Sim, claro, tudo poderia ter sido melhor. Mas se a China não tivesse feito a revolução que fez, a China hoje seria um país agrário. E não a grande economia do mundo, competindo hoje com o chamado Ocidente de uma forma muito, muito forte. Então, isso são aprendizados que a sociedade brasileira precisa ter e fazer uma inflexão profunda, sabe, Tayane e Maurício? Uma inflexão profunda sobre, de fato, o que é causa e efeito. E como nós, como sociedade, como nação soberana, que temos que colocar uma agenda que seja nossa e não uma agenda da geopolítica global e que muitas vezes tem interesses que não são os interesses nacionais. É isso, e nessa especial agenda, a Rússia tem dado um grande exemplo ao mundo de como transformar a sua soberania com respeito pela geopolítica global que muitas vezes não respeita as soberanias nacionais. Porque os interesses transnacionais e corporativos globais, muitas vezes eles têm um olhar de interesse próprio. E aqui ficam meia dúzia de pessoas no Brasil fazendo prosperar uma narrativa que nem brasileira é e que nem defende o interesse do país. Eu acho que o momento que nós estamos é muito especial. A eleição brasileira já acabou há quase 2 anos e a gente precisa agora pacificar a sociedade brasileira em torno de um projeto de país. E o projeto de país não será feito com divisão e acusações de todos os lados. O projeto de país se faz com a unificação de um projeto de nação. exemplos no mundo não faltam. Foi assim que os Estados Unidos fizeram, foi assim que a França fez, foi assim que a Alemanha fez, foi assim que o Japão fez, que a Rússia fez. Todo mundo tem que ter um projeto de nação. A pergunta é, qual é o projeto brasileiro?
Pode ser uma oportunidade até para o Brasil assumir um protagonismo, né?
Pode e deve. Você colocou o ponto-chave, Tayane. Eu, assim, a minha visão como brasileiro, que ama o país e que assiste há tantos anos a essa agenda e que trabalha, porque o Instituto Espinhaço hoje planta uma média de 20 mil árvores nativas no Brasil por dia. Por dia. Hoje nós somos um grande player na produção. Tudo que nós plantamos é o que nós produzimos com espécies nativas. E a gente sabe, eu posso falar com conhecimento de causa e com a ética de quem executa. Eu não sou um ambientalista de sofá, de rede social. O Instituto Espinhaço é uma organização de desenvolvimento. A nossa agenda é promover transformações e impactos positivos para as pessoas. Porque, Tayane, existe aqui uma questão que a gente precisa falar, sabe? O mundo ambiental brasileiro teve grande parte da sua agenda importada e que nada tem a ver com a agenda o território e o tempo do Brasil. Ora, quantos países hoje replicam uma abordagem ambiental no planeta, querendo que não só o Sul Global, em sua grande maioria, mas também países do BRICS, parem o processo de desenvolvimento a bem do planeta? Claro, seria muito interessante, mas eticamente, países que destruíram tudo que têm, e eu conheço grande parte do mundo. Então, se a gente vai à Noruega, se a gente vai à Alemanha, se a gente vai à França, a gente vê o que foi feito e vê qual é a base da economia. E por que que nós, Sul Global, não temos o direito e a oportunidade de fazer prosperar o nosso destino com os ativos sociais, culturais, turísticos, do solo, do subsolo? Por que não? Com responsabilidade e com uma agenda que tenha como meta não o lucro transnacional, mas que tenha como meta a revolução da vida no planeta Terra, tendo como centralidade a vida e não o lucro. Essa deve ser a grande agenda que você está colocando como a oportunidade brasileira. Eu não tenho dúvida, Tayane. O Brasil tem a possibilidade de fazer a revolução que nenhum país no mundo poderá fazê-la. Por quê? Porque nós temos um melhor povo. Nós temos um povo que é pacífico, que é acolhedor, mas que muito, nas últimas décadas, foi treinado para dividir e não para integrar. Talvez agora caberá ao Brasil fazer o grande exercício da cidadania planetária, que é pensar no todo. Mas o todo inclui as pessoas, porque grande parte de um movimento ambiental, Tayane e Maurício, colocam as pessoas como o vírus no planeta Terra. Colocam as pessoas como sendo a expressão da tragédia planetária. Ora, mas o planeta Terra existe porque as pessoas existem. Não se trata de uma visão religiosa, se trata de uma visão óbvia. O ser humano é o único animal nesse planeta que pode ressignificar a própria vida e a vida do próprio planeta. Nós podemos destruir e já destruímos muito, mas nós podemos plantar e o Instituto Espinhaço planta sem dinheiro público, integrando uma rede de parceiros pelo mundo e no Brasil. Nós estamos hoje com projetos em mais de 500 cidades brasileiras. E em todas as cidades em que estamos, nós somos um ponto de pacificação, de harmonização, porque essa é a missão de todas as instituições que são formadas por pessoas. Nós estamos aqui no planeta não para poder promover guerra. As guerras existem, óbvio, e muitas vezes necessárias, inclusive para poder se defender o interesse de uma nação ou de nações, né? Então, assim, eu penso que a oportunidade que está posta no cenário brasileiro, ela é singular e nunca antes experimentada na nossa história, mas caberá ao povo brasileiro, ao governo brasileiro, e quando eu digo governo, não é governo federal, é governo em todas as suas instâncias, desde o nível menor, que é o município, até o nível federal, e eu digo nível menor, que é o município, entendendo, na minha visão de municipalista, que tudo que ocorre no Brasil ocorre no município. Então, a figura mais importante do Brasil não é o presidente da República, é o prefeito. Porque se o prefeito não quiser, nada será feito. Se ele fizer uma má gestão no município dele, os efeitos disso serão sentidos numa região, numa micro-região, num estado e no país. Por quê? Porque o que se faz local tem efeito global e vice-versa. Então, eu penso que essa é a grande oportunidade, e é nesse sentido, Maurício e Tayane, que o Instituto Espinhaço vem trabalhando diuturnamente para poder avançar uma agenda de comunhão e de pacificação dessas visões de mundo. Eu acredito, como filósofo, que a grande agenda do desenvolvimento sustentável no mundo, ela não prosperou ainda porque nós dividimos os eixos em economia, sociedade e meio ambiente. Nós esquecemos de um quarto eixo que muito habilmente amigos como o professor Luiz Osterbeck, um grande cidadão europeu, criou junto com outros parceiros a agenda da gestão integrada de território, que tem no eixo da cultura a centralidade para conceber não só amálgama, mas também significado para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque de nada adiantará você falar para alguém que tem na visão do lucro a grande agenda, ou para alguém que é um ambientalista estrito senso e que não olha para pessoas nem para a economia, ou para um economista que não olha para pessoas, porque o que falta nesses três eixos é algo que dê significado para eles, que dê razão e que dê lógica, porque é a nossa visão de mundo como pessoas que nos faz agir no mundo. Então, inteligentemente, nós no Instituto Espinhaço estamos trabalhando a visão de mundo das pessoas, para que elas mudem as práticas nos territórios em que elas habitam. Nós não vamos salvar o planeta, nós no Instituto Espinhaço. Não é essa a nossa visão. A nossa visão é de que nós vamos apoiar as pessoas para que elas, de fato, percebam o reflexo, as consequências das ações delas nos lugares que elas habitam e que elas possam, com o nosso apoio, criar uma agenda positiva, uma agenda profícua e que seja de um olhar territorial para atingir uma escala, porque também microiniciativas, você plantar sua horta na sua casa, meu amigo, isso é bonito, pode até salvar em alguma medida a sua alma, mas isso para o planeta só vai ter efeito se você der escala para aquilo que você está fazendo. Por isso que hoje o Instituto Espinhaço coordena essas 5 maiores iniciativas brasileiras em curso no país, com essa visão de escala, mas simultaneamente com a visão de que as pessoas são a grande centralidade desse nosso esforço amoroso. Jamais, jamais o Instituto Espinhaço vai entender que pessoas são problema. Pessoas são solução.
Luiz Oliveira, acima de tudo é necessário união para recuperar não só as áreas degradadas aqui no Brasil, né? Algo que é dispendioso em termos financeiros, mas também é necessário que haja uma união, que os governos principalmente, né? Desde a prefeitura, desde o líder de bairro até o presidente da república, estejam unidos e com esse objetivo como norte. Luiz Oliveira, presidente do Instituto Espinhaço, que tem uma série de iniciativas em âmbito nacional nesse trabalho de recuperação de áreas degradadas, tendo aí a segurança hídrica como um dos nortes aí para esse trabalho de inestimável importância aqui para o nosso país. Conversou com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil. Luiz, muito obrigado pela sua participação, pelas tuas opiniões, pelos teus pontos de vista a respeito desse tema tão importante aqui para o nosso país. E fica o convite para uma próxima oportunidade, Luiz.
Eu agradeço, Maurício, imensamente. E para vocês que estão no Rio de Janeiro, importante que a gente também não deixe de citar, por último, a iniciativa que nós estamos conjugando esforços com o governo do estado do Rio de Janeiro para a implementação de um grande projeto no Rio, Maurício, que é o ProÁguas Rio de Janeiro. Essa iniciativa, que segue a mesma linha dos outros projetos do Instituto no Brasil, vai recuperar no Rio de Janeiro 7.500 hectares de Mata Atlântica degradada. Isso tudo nós faremos no Rio de Janeiro com o apoio do Estado, sem dinheiro do governo do Estado, nem de prefeituras, mas com o apoio da iniciativa privada. Nós já conversamos com o setor do petróleo no Rio de Janeiro, que possivelmente será o nosso grande parceiro nessa iniciativa e que vai transformar a vida da população do estado do Rio de Janeiro, que é um cartão postal do Brasil e que a gente, com muita alegria e com muito amor, a gente vai apoiar também essa ação no Rio e contando aí com a participação de todos e, claro, também com o apoio de órgãos de imprensa e como vocês que tão gentilmente estão ajudando a construir um novo país.
Muito importante sua lembrança aqui em relação a esse trabalho aqui no Rio de Janeiro. Luiz, obrigado pela tua participação, até uma próxima.
Muito grato, feliz dia a todos.
Tchau, Luiz, até a próxima.
Até, obrigado.
Ponto final, Maurício.
Ponto final, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. A gente volta amanhã para fechar a semana falando sobre o golpe de 1964, o golpe militar que instituiu a ditadura militar. 60 anos dessa data que entrou para a história e para ser esquecida, né? Mas a gente tem que lembrar, esse período tem que ser esquecido porque a gente não quer que ele se repita, mas a gente tem que lembrar para que ele não se repita. Amanhã a gente vai ter um convidado especial aqui no nosso estúdio do Jabuticaba Sem Caroço. Você, desde já, é nosso convidado.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar. E claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias, tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício, até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.